Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 31 de janeiro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, é sempre relevante quando a gente tem logo no primeiro mês do ano uma super quarta-feira, que é o grande evento de hoje, onde nós teremos aí no decorrer do dia decisões de política monetária nos Estados Unidos. E também depois do fechamento do mercado, a gente vai ter decisão de política monetária aqui no Brasil. Então, por conta disso, teremos aí provavelmente um dia de grandes e fortes emoções para os mercados que já começam, pelo menos nessa manhã, de uma maneira um pouco mais conturbada. Isso porque, pessoal, nós temos os futuros em Nova York, né? No caso mais específico, né, da Nasdaq, liderando o movimento de baixa. Após a divulgação aí dos resultados corporativos de gigantes de tecnologia. Esses resultados que vieram aquém das expectativas de Wall Street e fizeram aí com que os investidores acabassem aí se preparando aí, com um modo um pouco mais de cautela para essa primeira decisão aí do Banco Central norte-americano de 2024. Neste momento, nós temos o S&P Futuro recuando 0,55%. Dow Jones caindo 0,07% e a Nasdaq caindo 1,25%. Nós tivemos ontem, né, as ações da Microsoft, da Alphabet e da AMD que caíram depois da divulgação aí de resultados que vieram aquém das expectativas dos investidores. E esse movimento envolvendo as empresas de tecnologia também acabou contaminando outros mercados. E que nós temos, né, um movimento aí de baixa para a maioria das bolsas europeias, não todas, mas para a maioria. E também as ações na China e em Hong Kong acabaram tendo um dia bastante negativo. Bolsa de Xangai fechou em baixa de 1,5%. Bolsa de Hong Kong teve queda aí de 1,39%. Na contramão, a bolsa japonesa subiu 0,57%. Na Europa, neste momento, nós temos a bolsa de Londres que estava em queda, passou para o 0 a 0. Bolsa francesa subindo 0,04, uma alta muito leve, e a bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,18. O VIX, que é aquele índice do medo, tem uma alta de 1,20 neste momento, mesmo assim numa região super tranquila na faixa aí dos 13,47 pontos. Quando o VIX está nesse patamar, mostra a tranquilidade dos mercados, eles que estão propensos, né, a buscar por ativos de risco. O índice dólar DXY tem uma alta de 0,17 a 103,57 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos recuando aí neste momento a 0,77 a 4,02. E o Bitcoin caindo 2,2% ali na faixa dos 42.500 dólares a unidade. Tá? Essas são as principais movimentações que nós temos, olhando aí as principais bolsas globais. E ativos que a gente sempre gosta de acompanhar aqui para entender aí as possíveis narrativas do mercado. Antes de falar das commodities, pessoal, eu queria comentar então um pouquinho mais sobre a decisão do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, que acontece hoje. A expectativa do mercado é que aconteça uma manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos entre 5,25% a 5,5%. Essa decisão será divulgada às 4 horas da tarde e depois às 4 e meia nós teremos aí o presidente Jerome Powell falando numa coletiva de imprensa. Tá? Não me surpreenderia, tá? A gente vê um mercado até às 4 horas, um outro mercado das 4 às 4 e meia e após, né, às 4 e meia da tarde, com o discurso do Powell, algumas mudanças significativas. Tá? Não que isso foi um padrão das últimas reuniões, mas a gente já acompanhou dias em que nós tivemos essas movimentações, né? O mercado trabalhando no modus operandi na expectativa do Fed, depois da decisão e depois da reunião, modos aí completamente diferentes. Então, por isso que a gente reforça aí o tom de cautela, principalmente aí se você gosta de operar, fazer operações intradia, né? Ou seja, operações mais especulativas, fiquem bem atentos a esses horários. No momento, pessoal, o mercado vê uma probabilidade de cerca de 40% do início do corte de juros no mês de março, mas a maioria dos dirigentes do Fed já defende que isso acaba sendo aí muito cedo, tá? Então, muito provavelmente, a gente vai ter cortes ou no segundo tri deste ano ou no próximo semestre somente. E é isso que trouxe um pouco mais de volatilidade, principalmente para os mercados emergentes, em que nós terminamos o ano passado, né, com uma grande probabilidade do corte no mês de março, mas que isso acabou não se confirmando. Além disso, pessoal, além da decisão aí do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, nós teremos antes, às 10h15, dados de ADP, né, que seria a criação de vagas de emprego no setor privado, e às 11h45, o PMI de Chicago. Esse modus também operantes um pouco mais conservador aconteceu depois que ontem, né, a gente teve a divulgação de vagas em aberto nos Estados Unidos, né, um relatório de JOLTS, ele que trouxe aí números acima do esperado, mostrando que a economia norte-americana ainda segue bastante aquecida. Que mais? E eu acho que é isso, tá, que eu tinha para passar para vocês. E falando agora sobre commodities, nós temos o petróleo WTI negociando em baixa de 1,13 neste momento, volta a ser negociado abaixo de 77 dólares o barril, e o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, queda de 1,04. Essa movimentação do petróleo, ela acaba acontecendo aí mesmo, na verdade, acredito que possa ser um movimento de realização de lucros, tá? A princípio, já que o petróleo tem o seu primeiro ganho mensal desde setembro, tá? E esse movimento teria sido justificado aí pelos ataques a navios no Mar Vermelho. Mesmo assim, né, o mercado ainda também segue bastante receoso aí com as futuras movimentações da commodity. Sobre o minério de ferro, ele tem a segunda queda consecutiva na Bolsa de Singapura, o que acabou influenciando negativamente o minério de ferro e também gera uma influência negativa para alguns metais industriais, como o níquel, que recua 0,69, ao contrário do cobre, que avança 0,28. Mas foi hoje o grande número foi a divulgação do PMI da China, ele que acabou apontando aí para uma contração nas atividades industriais aí, e essa contração seria pelo quarto mês seguido, sinalizando aí os problemas econômicos contínuos, juntamente aí com a crise do setor imobiliário na China. Hoje, às 10h45 da noite, a gente vai ter a divulgação do PMI de Caixin. Mas, enfim, pessoal, segue ainda o um mercado bastante receoso. E digamos aí que seria o grande, digamos assim, a grande narrativa que a gente deve acompanhar para entender se o mercado brasileiro tem o espaço ou não para ter uma boa performance, olhando principalmente para as exportadoras, ok? E falando agora sobre o Brasil, falando aqui sobre a decisão de política monetária, afinal, como eu disse anteriormente, hoje é super quarta-feira, a expectativa então que o Copom reduza aí a Selic para 11,25, tá? De 11,75 para 11,25. Essa aí que vai ser a primeira reunião do Copom com os novos diretores que foram indicados aí pelo atual governo. Expectativa de manutenção aí da sinalização de cortes e também no ritmo nas próximas reuniões aí de política monetária. Para você que gosta de acompanhar essas decisões, acompanhar o comunicado, acho que a principal frase, né, dentre outras, mas a principal frase que o mercado vai acompanhar é se o BC vai deixar aberto para esse corte de 0,5% nas próximas reuniões, né, ou seja, pelo menos mais do que uma, a gente vai ter um corte de 0,5%, ou ele vai mudar isso para na próxima reunião. Ou seja, o BC dizendo que só está garantido mais um corte de meio na próxima reunião, que se eu não me engano, acontece aí no, na metade de março, e que isso deixa espaço aí para a reunião de junho, no caso, ele ter uma visão um pouco mais conservadora, ou ter espaço em margem de manobra para reduzir o pace ou até mesmo aumentar, tá? Mas, enfim, acho que essa é a principal frase aí que o mercado vai acompanhar. Se o BC vai deixar aberto nas próximas ou na próxima reunião. Ok? Além da decisão aqui no Brasil, a gente vai ter também Chile e Colômbia aí, decidindo aí sobre política monetária, expectativa também de cortes das taxas de juros. O Chile que deve colocar sua taxa em 7,25% e a Colômbia em 12,5%. Além do ritmo, pessoal, sempre também é importante acompanhar se esse estresse fiscal recente pesou aí sobre a decisão do BC, tá? Então, se ele vai fazer ou não algum comentário um pouco mais específico, né, sobre o desafio que o governo tem envolvendo aí o déficit fiscal esperado aí para o ano de 2024. O governo diz que vai ser zero, tem como objetivo essa meta, mas todo mundo sabe que vai ser algo negativo, tá? Que o governo aí vai novamente mais gastar do que arrecadar neste ano. E para encerrarmos falando sobre o noticiário corporativo, a gente tem a Copel, ela que, de acordo com o seu CEO, disse que planeja investir em geração eólica e solar, além de expandir aí o seu negócio para distribuição de energia, à medida com que busca diversificar as suas operações além da energia hidrelétrica. Também tivemos a Light, ela que elegeu o Rodrigo Solon Pontes como diretor financeiro, a empresa que vem se reestruturando aí depois do quase pedido de recuperação judicial no ano passado. Tivemos também a Embraer, ela que entregou 75 jatos no quarto trimestre, sendo 25 comerciais e 49 executivos. E uma matéria do Estadão, que traz aí que as Casas Bahia estaria avaliando uma opção aí de R$1 bilhão em debêntures, com o objetivo aí de melhorar a sua estrutura financeira. Beleza? Bom, pessoal, olhando para os mercados aqui no Brasil, eles seguem bastante descorrelacionados do que a gente tem lá fora, pelo menos até o momento, né? Pode ser que essa correlação volte, já que os mercados estão caindo. Mas essa tendência negativa acaba decorrendo aí de dois principais fatores. Três, na verdade, né? Saída do investidor estrangeiro, que por sua vez provoca essa realização técnica. Os mercados brasileiros estavam muito esticados no final do ano passado, então abriu margem para essa realização de lucros. E o estresse fiscal, né, fez com que as taxas de juros abrissem aqui no Brasil, ou seja, o mercado precificando necessidade de mais juros à frente, o que acabou prejudicando aí bastante as empresas do setor doméstico. E a casadinha foi com, né, dados fracos da China, influenciando negativamente as commodities, que por sua vez prejudicaram as exportadoras. Por enquanto, pessoal, a gente segue com uma visão otimista para o ano de 2024, muito pautado aí nessa questão envolvendo a redução da Selic aqui no Brasil. Mas claro, isso não vai acontecer em linha reta. Na minha opinião, abre-se, né, com esse movimento de baixo uma janela de oportunidade de entrada. Não que isso precisa ser feito, né, com, digamos assim, capacidade total de vida aí em tranches, afinal o mercado ainda segue bastante volátil. E espere também, acho que vale a pena esperar essas decisões que nós teremos hoje, vão ser super importantes para o mercado entender aí até onde existe espaço ou não para reduzir os juros, principalmente nos Estados Unidos. Tá? E acho que esse é um trigger super importante que vai influenciar no mercado doméstico. Eu estou fazendo hoje também as trocas, né, das carteiras recomendadas. Eu estou mantendo, tá, a maioria das empresas, gosto bastante, acredito aí, principalmente na a parte do ciclo microeconômico. A gente inicia a temporada de balanços aqui no Brasil, então acho que isso pode ser um diferencial para o mês de fevereiro, mas as carteiras com viés um pouco mais conservador. Depois aí desse janeiro que acabou assustando muita gente, a gente estava com um modo um pouco mais otimista e acabamos aí, no caso, tendo um movimento aí de baixa, acompanhando aí a movimentação de mercado. Beleza? Então seguimos ainda otimista, mas no curto prazo um pouquinho mais conservador, até a gente entender, e muito focados, tá? A minha expectativa, a minha esperança é de que a temporada de balanços aqui no Brasil faça a diferença. Esperamos resultados ainda fracos, mas com aquele viés, né, com aquele ponto de inflexão para resultados melhores, uma visão melhor aí para o ano. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!